Bem, vamos lá. Só contextualizando. Esse texto que a gente está trabalhando, eu posso dizer que é um texto histórico. É um texto de um valor que o movimento espírita ainda não descobriu. Hoje a gente sabe que Allan Kardec estava trabalhando em uma obra sobre magnetismo. E isso é citado, inclusive, no enterro dele. O Camille Flammarion foi uma das pessoas que discursou lá, que falou por ocasião do enterro de Kardec, e ele comenta nesse discurso que Allan Kardec estava trabalhando no livro sobre magnetismo. Quer dizer, daí a gente vê a importância que Kardec dava para esse assunto. Como é que Kardec compunha os seus livros? Como é que Kardec elaborou as obras espíritas? A partir de textos novos dele, mas aproveitando sempre os melhores textos da Revista Espírita para compor aquela obra. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, ele vai pegar vários textos, os melhores textos do assunto que estavam já publicados na Revista Espírita e usava aquilo como a base do livro. Ele fez assim com muitos textos do Evangelho, muitos textos do Céu e Inferno, muitos textos da Gênesis, né? Era uma forma de Kardec trabalhar. Por isso, esse texto que a gente está trabalhando, eu não tenho dúvida, pelos elogios que Kardec faz ao próprio texto, então não estou, né, chutando, Kardec faz elogios grandes a esse texto na própria Revista Espírita. Então, por isso, a gente pode ver que existe alta probabilidade desse texto, né, que a gente está estudando seria um dos textos centrais do novo livro que Kardec publicaria sobre magnetismo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o próprio Kardec diz que esse texto faz avançar a compreensão espírita sobre o magnetismo. Ele avança tanto o magnetismo quanto o espiritismo. E nesse texto, ele trata, inclusive, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, sobre obsessão. É um texto muito rico, a gente não pretende esgotar, não é nossa proposta. Eu estou fazendo uma apresentação geral do texto e estou também destacando alguns aspectos. Se vocês lerem com atenção, vocês vão encontrar várias outras coisas. O texto, ele defende um ponto de vista radical, no sentido de muito profundo, muito importante, que é dizer o quê? Que você pode chamar o espiritismo de magnetismo espiritual. E pode chamar o magnetismo de o espiritismo dos encarnados. Como Kardec trabalhava os textos na Revista Espírita? Kardec não aprovava todos os textos que foram publicados na Revista Espírita. Às vezes ele publica um texto e no final ele diz: olha, o texto tá bom, mas eu discordo disso. Ou ele publicava um texto que era totalmente contrário ao que ele pensava e depois ele dizia: eu discordo desse texto. Por isso, por isso, por isso e por isso. O que é que Kardec fez com essa comunicação? Elogiou a lucidez do espírito e disse que essa comunicação fazia o espiritismo avançar. Esse comentário está na Revista Espírita logo depois do texto. Qualquer um pode consultar hoje, né? O acesso é muito fácil. Estamos tratando com um texto de altíssimo valor doutrinário. Kardec até é um pouco irônico. Kardec tinha uma ironia muito sutil, muito elegante, né? Eu vou ler aqui rapidamente, eu só destaquei alguns trechos, não vou ficar lendo muito, mas só para a gente entender o que a gente está falando, né? Olha o que é que Kardec vai comentar sobre essa mensagem. Os que pretendiam que o espiritismo se arrastasse na rotina dos lugares comuns e das banalidades, pode ver, pelas questões que ele aborda desde algum tempo, se fica estacionário. E verão ainda melhor à medida que lhe for permitido desenvolver suas consequências. Então, ele está apontando esse texto como um avanço. Ele está dizendo o seguinte: esse texto prova que o Espiritismo não ficou estacionário, né? Não foi aquilo publicado e agora, em 1867, 10 anos depois do Livro dos Espíritos, não tem mais nada para dizer. Vai ficar repetindo as mesmas coisas. Entendido isso, no sexto parágrafo, já no final, o espírito, né, vai dizer o seguinte: ele está falando das várias variedades de como se pode relacionar espiritismo e magnetismo. Ele vai dizer: essa terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos, revela-se no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. Então, esse parágrafo, ele toca em muitos pontos. Vamos lá. Primeiro, ele está mostrando, ele está dizendo o seguinte: espiritismo ou magnetismo, quer dizer, são coisas que podem se equivaler. Ele está defendendo essa hipótese aqui, um ou outro. E ele vai tocar num ponto de o magnetismo ou o espiritismo ser utilizado na moralização dos obsessores. Por que que isso é importante? Porque eu já estou ouvindo no movimento espírita há um certo tempo as pessoas dizerem: ah, Kardec não apoiava socorro desobsessivo, Kardec não valorizava isso, isso não está na codificação. Bem, está aqui. Dois, o que esse espírito está falando, e Kardec assinando embaixo, é o seguinte: o magnetismo é o auxílio para o trabalho de desobsessão. Isso a gente já conversou antes, né? Sem conhecer essas relações, o trabalho da desobsessão fica profundamente limitado, tá certo? E agora, um outro aspecto que ele vai destacar, que também é mais desconhecido ainda no movimento espírita. Por quê? Porque o movimento espírita ficou longe do magnetismo. Então, tem um conjunto de fenômenos que as pessoas acham estranho, não entendem e deixam para lá. Eu estou aqui na minha edição, no último parágrafo da 263. Vou ler só o final do parágrafo, como sempre. Encontro no próprio fato da obsessão uma confirmação, uma prova em apoio da minha teoria. Isso é o espírito dizendo. Lembrando que a obsessão também se exerce de encarnado a encarnado. Então, assim, vou ficar só nisso no começo, né? Se você hoje fizer uma enquete e perguntar no movimento espírita se a obsessão ocorre de encarnado para encarnado, as pessoas não vão ter muita segurança sobre isso. E se a gente perguntar onde é que está isso na obra de Kardec, olhe, eu acho que 2 ou 3 em 100 espíritas vão poder saber isso, sendo muito otimista. Olha o panorama que isso abre, essa mensagem é de 1867. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. Como é que trata isso? Será que a gente sabe lidar com isso? Kardec e quem estudou o Espiritismo na época dele dá um conjunto de técnicas. Continuando. E que se tem visto magnetizadores aproveitando o domínio que exerciam sobre os seus sonâmbulos para os levar a cometer ações censuráveis. Como sempre, aqui a exceção confirma a regra. Está dando agora, o que eu li é um exemplo. Existem indivíduos que, consciente ou não, são capazes de se tornarem obsessores dos outros. A gente estuda isso no Espiritismo? Eu não estou vendo. Por que não? Porque a gente não entende magnetismo. Então fica, tá, mas aí fica aquela coisa estranha que a gente não sabe como lidar. Por quê? Porque a gente desconhece as relações magnéticas básicas. Isso é fundamental, inclusive, para a gente entender determinados fenômenos sociais. Porque existe a obsessão de um encarnado para outro encarnado, mas também existem obsessões de um indivíduo em relação a uma multidão. E existe a obsessão de um indivíduo que domina, que obsedia uma instituição. E existe a obsessão de indivíduos que dominam uma sociedade inteira. Há uma dimensão obsessiva em muita coisa do que a gente vê em grande parte dos grupos sociais. Grupos políticos, grupos que lutam por determinadas causas, e a causa às vezes pode até ser boa, viu, gente? Porque a fachada não revela a essência. Isso aqui já abre um campo de estudo imenso para o Espiritismo. Será que não são casos de obsessões de indivíduos que induzem aos outros a montarem grupos terroristas? Será que não tem aí um líder obsessor? E isso acontece em todas as religiões. Não vamos achar que é só o vizinho, não. Acontece dentro do nosso terreno também. Porque a gente sempre acha que é o outro. Também não. Indivíduos que, por exemplo, para pegar um exemplo histórico, uma seita, Jim Jones, né, se tornou conhecida nos Estados Unidos, o indivíduo liderou um grupo imenso e levou todo mundo a cometer suicídio. Quando encontraram, tinham lá centenas de corpos. Quer dizer, tem um indivíduo encarnado, magnetizando e conduzindo tudo aquilo ali. Como lidar com a situação dessa? E isso existe hoje. Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar documentários e estudos sérios sobre seitas fanáticas, onde um indivíduo encarnado ele se torna mobilizador de todo mundo. Sugestão: estamos na Terra. Quando você vê um grupo espírita, político, grupo de futebol, qualquer grupo de esporte, qualquer coisa, onde há elementos de idolatria, suspeite. Já iniciamos um processo obsessivo. Ele pode estar em variados graus, mas já há esse elemento. Então a gente tem que entender que existem aí forças magnéticas muito poderosas em jogo. E se a gente sintoniza, a gente é arrastado. Arrastado. A gente se desconhece. Você entra em determinada multidão, sintoniza, cria um vínculo energético emocional, chega um ponto que você não tem mais vontade, você será arrastado. Tudo isso está aqui, nessa mensagem. Por que é que eu consigo desenvolver um pouco mais isso? Porque eu estudei magnetismo. Quem não estuda magnetismo vai dizer, olha que coisa curiosa, que coisa interessante, mas não sabe desenvolver. Porque não entende que as nossas relações humanas, elas se dão por trocas magnéticas. E todos nós podemos ser arrastados para qualquer coisa. Ninguém se iluda. Para concluir, temos o famoso caso de Pedro. Pedro foi arrastado pela negação magnética ao Cristo, a negar o Cristo. Está aquele clima magnético, todo mundo, ninguém quer fazer parte, ele está ali distraído, sintonizou com o clima, e de repente ele está negando Jesus. É uma pressão magnética. Porque quando ele estava no grupo dos apóstolos, ele estava corajoso. Né? Estou aqui do lado, todo mundo me apoiando, eu dou minha vida. Quando ele está num outro grupo, ele não conseguiu sustentar-se, porque ele sintonizou com o grupo. Então, assim, se acontece com Pedro, eu acho que acontece com a gente. Né? Eu peguei esse exemplo porque a gente vê muita ilusão. Ah, comigo não acontece, eu não faço, faz. Se você cair na besteira de sintonizar, você faz. Gente, tem mais coisa, como eu falei. Ele vai falar do sonambulismo, do sensitivo mediúnico, dizendo que é o mesmo do sonambulismo magnético. Quantos centros espíritas hoje usam sonambulismo magnético? Poucos, né? Enfim, eu vou concluir citando esse último trecho, porque é muito importante. Ele vai dizer o seguinte. Enfim, como procedeis relativamente aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar? Agis sobre eles por atração fluídica. Magnetizai-os, na maioria das vezes inconscientemente. Quer dizer, vocês não sabem o que estão fazendo. Para os reter ao vosso círculo de ação. Algumas vezes conscientemente. Quando estabeleceis em torno deles uma camada fluídica, que não podem penetrar sem a vossa permissão, e ageis sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão a ação magnética quintessenciada. A gente entende a grandeza disso? O que é força moral? É um magnetismo sutil. Isso é força moral, definição desse espírito apoiado por Kardec. Então, força moral não é uma coisa abstrata, não. É o meu poder de utilizar de um tipo de magnetismo sutil e poderoso. Claro, quanto mais moralizado eu sou, mais esse magnetismo que eu emito é mais forte. Por isso que Jesus dizia para o Espírito, se afasta. Acabou, eles tinham que se afastar, não tinha discussão. O magnetismo permite a gente tornar prático, objetivo, operacionalizável os conceitos espíritas. A gente sai da fantasia, da mágica, e entende como é que o processo funciona, pelo menos o básico. Pessoal, para mim foi um encontro muito bom. Muito obrigado aí pela atenção, pela participação. Leiam o texto, cheguem com perguntas. Conta aí com a reflexão e as dúvidas e os comentários de vocês.